Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, pessoas que nos assistem da galeria, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, o motivo que me fez ingressar na política, eu exerci a medicina lá no meu estado natal, Roraima, portanto eu fui um precursor do programa Mais Médicos, na época que não havia esse programa. Porque ninguém realmente queria ir para lugares pequenos. As pessoas saíam para estudar e não voltavam, por exemplo, para o estado. Na época, Roraima era um território federal. Os governadores eram nomeados, sem nunca ter ido lá. E isso também o seu estado, senador Jorge, passou por essa parte de território federal. Então, eu entrei na política com três objetivos principais. Primeiro, transformar Roraima em estado, o que seria uma libertação para o nosso povo de poder escolher o seu governador, o seu senador, o seu deputado federal, já que, como território, não tínhamos senadores. Então, entrei e tive a felicidade, no meu segundo mandato de deputado, ver, através da Constituinte, o estado transformado, o território transformado em estado, e que foi a Constituição de 88 transformou e marcou que a implantação do estado se daria com a eleição do primeiro governador, que se deu em 1990. Pois bem, de lá para cá, a gente já tinha, vamos dizer, já tem a liberdade de escolher o governador, tem a liberdade de escolher o vice, os senadores, os deputados federais, os prefeitos também que eram nomeados, os vereadores. E hoje, então, quer dizer, atingimos o estágio de Estado membro da Federação. Mas o que a gente esperava, infelizmente, nesses últimos 7 anos, foi praticamente o inverso do que tudo nós sonhamos. Por quê? Porque um governador que era vice-governador do governador Tomar. O governador Tomar teve a infelicidade de falecer no primeiro ano do mandato, deixou 3 anos, portanto, do mandato para esse governador, que depois se reelegeu com uma escancarada corrupção, com uma corrupção tão escancarada que dava para o eleitor até pensar que aquilo não estava acontecendo. Pois bem, ele vem, obviamente, dizem que quem tem banco, no caso, dinheiro, e banca, isto é, bons advogados, consegue empurrar com a barriga, às vezes, um crime, por mais terrível que seja, empurrar o julgamento desse crime. E foi o que aconteceu. Até hoje ele está cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral e ainda não julgado pelo TSE. Então, quer dizer, nós estamos diante de um quadro que em 7 anos que esse governador ficou à frente, ele agora se desincompatibilizou para disputar o Senado, como se ele merecesse esse prêmio do povo do estado. Em 7 anos, ele pegou um estado que tinha saldo em caixa, muito saldo, por sinal, e hoje deixou o governo altamente endividado com empréstimos que contraiu e também com a gastança do dinheiro arrecadado pelo próprio estado. Gastança não, com a roubalheira feita, porque a coisa é tão escancarada, foi tão escancarada com esse governador, que ele construiu, ele que entrou no governo como um empresário falido, construiu uma supermansão que já foi até objeto de fotografia nas revistas nacionais, na época especialmente, e a gente está assistindo o quê? Mais ou menos o que Rui Barbosa disse em 1914, que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, o homem honesto chega a ter vergonha até de ser honesto. E aí se desencanta. Então é lamentável que esses maus políticos cheguem ao poder através da corrupção, da coerção, da perseguição, e aí se mantenham através de jogadas jurídicas feitas pelos advogados e, portanto, se mantenha. Eu quero aqui pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que realmente tenho feito ofícios, aliás, o Tribunal de Contas do Estado já tomou uma decisão. Olha só, ao apagar das luzes antes de sair, o governador conseguiu a aprovação de uma lei que dava a ele direito a ter 6 seguranças dia e noite. E a média de policiais militares por habitante no estado é de 1 para 500. 1 para 500 cidadãos. E ele sozinho queria ter 6 seguranças, além de receber ainda os proventos, como se fosse de aposentadoria, de governador. E o Tribunal de Contas do Estado já vetou isso. Mas é evidente que ele vai recorrer e essa coisa vai demorar bastante. Então, enquanto o cidadão, tem município do Estado que só tem um policial militar e esse governador quer 6 para ele poder fazer política com tranquilidade, porque o que tem acontecido, pelo menos durante o tempo que ele foi governador, que aonde ele chegava era vaiado, até em solenidades públicas. Então eu quero aqui fazer um apelo ao povo de Roraima, que realmente não se deixem iludir, nem se corromper por causa de dinheiro, de emprego. Vamos olhar o Estado como um, mirando pelo menos o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. A nós cabe continuar lutando. Quando os bons desistem, eles estão ajudando os maus. Quando os bons não lutam, igualmente estão ajudando os maus a prosperarem. Então faço esse apelo não só ao meu estado, mas especificamente para o meu estado, mas a todo eleitor do Brasil. É preciso, de fato, que não tenha apenas a lei do ficha limpa, que existem ainda alguns subterfúgios para contorná-la, mas tenha principalmente a consciência do eleitor, uma consciência limpa, livre, e que ele possa, de fato, escolher os candidatos dando valor à sua própria condição de pai de família, de profissional e de pai e avô, para que não possamos ter a continuidade desse modelo que está em Roraima. Eu espero realmente, portanto, que todo brasileiro se movimente de norte a sul, de leste a oeste, para que nós tenhamos realmente eleições limpas e livres de qualquer tipo de corrupção.